Express Cultura.
Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro. Está começando mais um Express Cultura. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, você pode ouvir a Rádio USP em radio.usp.br, já sabe, né? Ao vivo. Ou pelo aplicativo do Jornal da USP. O nosso telefone para contatos é o 33154660. O nosso e-mail é expresscultura@usp.br. E no Instagram estamos em @expresscultura. Boa tarde para você, Fontana, também. Boa tarde, Kaled, tudo bem?
Olá a todos, tudo ótimo. Mandar uma boa tarde. Hoje é um dia especial para o trabalhador, né? Quinto dia útil. O trabalhador fica mais feliz, né? Então, boa tarde a todos.
Boa tarde. Felicidades para você. Muitas felicidades fazendo clim, 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 clim na conta, hein? Vamos lá, então. Agora, então, a gente vai chamar a Cláudia Lieri, lá em São Carlos. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa tarde.
Olá, Mel. Ótima tarde para você, a todos que estão aí no estúdio e também os que nos acompanham através da Rádio USP. A dica de hoje aqui de São Carlos é para quem gosta das áreas de arquitetura e cinema, porque começa no dia 10 de setembro o 12º ciclo de cinema e debates Urbanicidades. Até 7 de novembro você pode participar de exibições gratuitas de filmes sobre o tema Resistir, Recontar, Transformar, tudo no IAL, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos. Os participantes vão analisar o papel deles na transformação das cidades, questionando como habitam esses espaços e como são moldados por eles. No dia 10, às 18h30 da noite, vai ser exibido o filme brasileiro de 2023 chamado A Flor de Buriti, dos diretores João Salavisa e René Messora. O filme fala sobre a vida e a resistência do povo indígena Kraô, focando na luta deles pela preservação de suas tradições e de seus territórios. O IAL, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, fica na área 1 da USP São Carlos e o acesso é pela Avenida Trabalhador São Carlense, número 400. Agora, se você quer saber toda a programação, é só acessar ial.usp.br e ficar por dentro. É isso aí.
Muito bacana, né? Agora meio-dia e 34, então. Obrigada, viu, Cláudia, pela dica que você trouxe aí pra gente, pros nossos ouvintes.
Obrigada a você. Até a próxima.
Até. Uma boa tarde pra você, viu? E agora a gente vai ouvir, então, aqui no Express Cultura, Cidade Negra, de Tony Garrido, Estrada.
Psicou, psicou. chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu cochilei os mais belos montes e estarei. Nas noites escuras, frio, chorei.
Entrevista.
Bom, para quem gosta de boa música, no próximo domingo, 8 de setembro, a cantora Badia Sade e o multiinstrumentista Carlinhos Antunes estarão juntos no show Sons Caipiras do Mundo, às 7 horas da noite, lá no Teatro Minas. Os ingressos são gratuitos e já estão disponíveis em www.minas.com.br. Bom, e para falar sobre este show, Badia Sade, que tem 19 álbuns lançados em 33 anos de carreira como cantora, compositora e violonista com reconhecimento internacional. Até dispensaria apresentações, né? Boa tarde, Badi. Muito obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio USP, no Express Cultura. Seja bem-vinda.
Obrigada. Muito feliz de sempre poder voltar para Ribeirão.
Nós também ficamos, viu? Badi, Sons Caipiras do Mundo é uma celebração aos compositores populares do Brasil e do mundo, né? Fala pra gente quais são os compositores que você e o Carlinhos celebram neste show.
Nossa, tem gente, hein? Por exemplo, a cubana Teresita Fernandes. Ai, agora você me perguntou, não vou lembrar o nome de nenhum.
Normal.
Mas tem músicas de domínio público também, como Lama Badá, que é da cultura árabe.
Uhum.
Por exemplo, a Sakura, que é da cultura japonesa. E a gente passeia por Geoffrey Emma, que é da Uganda. E fez uma música, eu descobri essa música do Geoffrey Emma num disco chamado Night Tonight, e fui aprender que quem tocava com ele na faixa era o brasileiríssimo Toninho Ferragutti.
Olha isso!
Então a gente vai descobrindo que o mundo realmente é redondo, né?
Pois é. Ô Badi, você é reconhecido internacionalmente pela sua habilidade, né, como violonista e cantora, né? Já Carlinhos Antunes é um multiinstrumentista que leva ao palco a sua vasta experiência na música tradicional brasileira e mundial, né? O que esse encontro, Badi e Carlinhos, vai proporcionar ao público?
Então, Carlinhos e eu, nós somos amigos há mais de 30 anos, né? E ambos, desde o começo da carreira, de formas individuais, né, nos apaixonamos pela música do mundo. Eu fui, né, inclusive escrevi um livro chamado Volta ao Mundo, 80 Artistas, lancei um disco com relação a esse assunto. E o Carlinhos montou a orquestra mundana, primeiro foi a mundana e agora é a mundana refúgio, né, que é constituída por 22 músicos imigrantes e refugiados de todos os cantos do mundo. Então, quando a gente começou a conviver bastante por conta do disco que eu gravei junto com a orquestra, né, foi uma homenagem ao Olho de Peixe, do Lenine Suzano. E a gente, assim, nossa, a gente conhece tanta música, né, do mundo. Se a gente fizesse um duo para celebrar essas músicas, que eu já gravei com o Carlinhos, o Mungu, que é do Lokuakanza, que é do Congo, e Mali Betuli, que é do canto indígena ali do México, e cantando nessas línguas diversas, aí a gente teve a ideia de fazer esse duo. O Carlinhos toca muitos instrumentos, né? E ele traz esse arsenal todo de instrumentos de corda de todos os cantos. E a gente fez essa seleção de músicas dando uma passeada pelo mundo. Então, eu gosto de falar que é um sarau, porque o público vai, são dois artistas, né? Não tem muita algazarra sonora, vamos dizer assim. É um show mais para essa viagem ser bem tranquila pelo mundo, em vários idiomas, e eu convido o público para cantar em espanhol comigo, por exemplo, quando a gente faz a música da Fernandes, que se chama Lofeu. E é interessante que o público tem mergulhado nesse universo com a gente e tem essa impressão de que realmente está dando essa volta nas músicas tradicionais de várias partes do mundo, sabe?
Bom, então nesse show vocês estão prometendo, né, uma imersão profunda, né, nas raízes culturais que ultrapassam fronteiras, né? E pelo que entendi, então, é uma consequência da própria história de vocês como artistas, né? Vocês já vêm de outros trabalhos, né? Pesquisando e investindo nessa cultura, né?
Bom, eu acho que, né, o ano que vem eu completo 35 anos de carreira, vou fazer muita coisa para comer, fazer essa celebração. Mas, assim, o meu primeiro show com cachê na minha vida foi fora do Brasil. Então, são 35 anos rodando o mundo, né? É muita viagem. Se me perguntarem quantas viagens você já fez, nossa, põe viagem nisso, viu? Então, eu sempre tive aberta para todos esses cantos que eu vou do mundo pesquisar o que que tem aqui, né? Ou estar sempre atenta das músicas tradicionais, das músicas populares, e como que essas pessoas do mundo usam as suas vozes. E agora, com a possibilidade de fazer, né, combinações que você não faria ou não era possível antes, agora com acesso que a gente tem livre à música do mundo, antes a gente tinha que ficar caçando, né, como é que é o som daquele lugar lá, pô, não sei, tem que ir na biblioteca, tem que descobrir algum amigo que tem uma fita cassete, né? Hoje, com tudo na ponta dos nossos dedos, ficou mais fácil a gente fazer mais mistura ainda, né, de instrumento. Então, para tocar o sakura, que é uma tradição japonesa, o Carlinhos usa um instrumento de cordas sul-americano, né? E a kalimba, que é um instrumento africano, eu toco para celebrar uma música brasileira. E assim a gente vai fazendo essa mistura de estilos, de essa liberdade, né, de misturar estilos.
Ô Badi, uma pergunta aqui. Você começou a falar, né, dessa pesquisa mundial aí pelos sons tradicionais. Eu lembrei muito de um documentário que é o Através da Ponte, que fala, é uma pesquisa sobre os sons de Istambul, né? Eu queria saber se tem o som, né, de algum país ou alguma cultura que te influenciou mais, né, no seu jeito de compor ou no jeito de cantar, enfim. Se tem a partir dessa pesquisa, se teve algum som ali que te tocou mais e que te trouxe, né, que você incorporou no seu trabalho.
Nossa, que pergunta, hein? Adorei. É que, na verdade, esse repertório, a gente poderia fazer um repertório muito mais amplo, né?
Uhum.
Mas a gente sempre tem que ficar ali numa hora e 10, uma hora e 15, uma hora e meia no máximo, porque também a capacidade de imersão hoje em dia é muito menor do que já fora no passado, né? Do público, etc. Então, isso para dizer que muitas dessas músicas aqui são músicas até que já estavam. Essa pesquisa não foi feita somente para esse projeto específico com o Carlinhos, né? Como uhum. eu falei, eu já gravei o Mungu, que é africano. Mas, assim, dessa minha pesquisa, uma das músicas que foi muito interessante para eu cantar, e nem vou te dizer que ela acabou influenciando na minha forma de execução ou na minha própria criação artística. Mas mexe comigo num lugar muito interessante,
legal,
que é o momento em que eu aprendi a cantar Lama Badá, que é da tradicional árabe, né? Toda aquela região canta essa música. E o árabe, eu não falo, apesar de meu avô ter vindo do Líbano, né?
Uhum.
Meu avô nunca ensinou nada da cultura dele para os filhos e, portanto, meu pai nunca me ensinou absolutamente nada sobre de onde viemos, porque ele não sabia, e eu só sei falar Salam Alek. Então, quando eu fui aprender a cantar o Lama Badá, mexeu comigo. E as pessoas se emocionam de me ver cantar, porque eu fico emocionada também. Mexe, né, com o DNA, com o DNA que a gente carrega intrinsecamente no sangue. É assim, mexe mais comigo do que quando eu canto o Sakura, que é da tradição japonesa. Super lindo, mas eu canto com mais respeito do que com sangue latente na veia, né?
Ô Badi, também no domingo, dia 8, antes do show, né? O show vai ser às 19 horas, portanto, antes do show, às 14 horas, você e o Carlinhos promovem uma oficina gratuita que também leva o nome Sons Caipiras do Mundo. O que vai ser uhum. oferecido nessa oficina e para que público ela é destinada?
Para amantes da música em geral, né? Não precisa nem ser profissional, nada disso. Mas o que a gente vai experimentar com as pessoas que vierem conosco, a gente vai cantar juntos ali, vamos ensinar duas canções, na verdade quatro, que estão no repertório do show, que são duas músicas que a gente também vai pesquisando e vai descobrindo que as harmonias são iguais, então, que possibilita cantarmos músicas de partes distantes do mundo, cantar ao mesmo tempo. Então é o caso de Sardinia Memories, do Geoffrey Emma, com a música da baiana Lívia Matos, que é Olhos de Tereza. Então a gente ensina, eles vão aprender a cantar na língua no momento até me esqueci o nome da língua, Xilha, uma coisa assim, que é do Geoffrey Emma. E o Olhos de Tereza em português, a gente canta juntos ao mesmo tempo. E uma outra dobradinha é da música do canto indígena brasileiro, da tribo Kayapó, chamada Cuorocango, ao mesmo tempo que cantaremos uma canção do México, tradicional do México, dos povos originários de lá, cantado em Purewecha. E aí, também em línguas diversas. Então, essa imersão, o que, que é? Como que é cantar numa outra língua, né? Que você não precisa necessariamente saber o que cada palavra significa, mas sim o sentido do que você está cantando, né? E sentir que mesmo não tendo esse entendimento intelectual profundo daquilo, essas canções te emocionam, porque a linguagem é universal do som, né? Não necessariamente do que está dizendo, mas da sonoridade daquilo que está sendo dito.
Que bacana.
O mundo inteiro entende.
Que bacana. Bom, olha, o número de participantes para essa oficina, então, é limitado, viu, gente? Preste atenção, hein? As inscrições podem ser feitas em www.minas.com, no mesmo local onde você retira os seus ingressos para o show, tá? Eu conversei, então, com a cantora Badia Saad, aqui junto com o Khaled, que faz um show instrumentista, com o instrumentista, multi-instrumentista Carlinhos Antunes. É o Sons Caipiras do Mundo, neste domingo, dia 8, às 7 da noite, lá no Teatro Minas, que fica na Rua Carlos Chagas, 259, no Jardim Paulista. Badi, muito, muito obrigada por você conversar com a gente, viu?
Obrigada, só dizer também que senão as pessoas pensam que a gente só vai cantar em língua estrangeira. Não, mas tem Tristeza do Jeca, tem O Verde é Maravilha, tem Vida Marvada, tem Bolinho de Fubá, tem as canções da caipira da gente aqui também.
Eba, que delícia, né?
Bom, mas... Tá bom?
Obrigada, viu, Badi? Obrigada. Convite vocês, feito, viu, gente? Convite feito, a gente vai ouvir agora Badi Assá de Carlinhos Antunes, Mungu, do congolês Lukuakanza.
Vamos ao teatro.
Olha, o SESC realiza em parceria com o Teatro Municipal o espetáculo Hilda e Caio. Da Companhia Colateral. Hilda e Caio é uma peça de teatro constituída por diálogos ficcionais entre Hilda Hirst e Caio Fernando Abreu, dois dos mais importantes escritores brasileiros do século XX. O texto parte de um episódio real para trabalhar a relação entre os dois personagens e seus pontos de vista no que diz respeito aos temas abordados dentro do contexto da ditadura. O espetáculo é indicado para maiores de 12 anos, será às 8 da noite, lá no Municipal, na Via São Bento. Mais informações sobre a venda dos ingressos, ligue então no 3977-4477.
Acontece na USP.
Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP oferece o curso USP, Música e Criança, Ensino de Piano para Alunos da Escola Pública do Ensino Fundamental 1. projeto tem como objetivo viabilizar a educação musical através do piano para crianças e jovens que estejam matriculados entre o primeiro e o quinto ano em uma escola pública, municipal, estadual ou federal. As aulas são semanais e o curso dura um ano. Elas acontecem no laboratório didático do Departamento de Música da faculdade aqui dentro do campus da USP, né? Para quem se interessar, é só entrar em contato no 3315-0744 ou no 3315-0743 ou acessa também o e-mail música@ffclrp.usp.br. Vou repetir, música@ffclrp.usp.br. As inscrições vão começar amanhã às 8 horas da manhã e vão até às 4 horas da tarde do dia 10, que é terça-feira da semana que vem. E aí é importante que você se inscreva com um pouco de antecedência, né? Porque às vezes as vagas acabam, né? Então, se você está realmente interessado, já se inscreve amanhã, não deixa para a última hora, não.
Que tal um cinema?
A Casa Belas Artes faz uma homenagem merecidíssima ao ator Grande Otelo, né? Com exposições de fotos do ator e a exibição de dois filmes em que ele atuou, além de um documentário sobre a vida dele. O primeiro longa a ser exibido é O Assalto ao Trem Pagador, do diretor Roberto Farias. A narrativa do filme segue o bando de Tião Medonho, que rouba 27 milhões de cruzeiros do trem pagador da Central do Brasil. Cruzeiros, hein? Mas decide gastar pouco dinheiro para não despertar suspeitas. Porém, um dos bandidos contraria o combinado e a história, então, se desenrola através deste acontecimento. Esse longa é indicado para maiores de 14 anos e será exibido daqui a pouco, às 2 horas da tarde.
O outro filme é um clássico, é Macunaíma, do diretor Joaquim Pedro de Andrade, que é baseado no livro de mesmo nome, de Mário de Andrade, e conta as aventuras, né, de um anti-herói preguiçoso e sem caráter. Ele nasce negro no sertão, mas vira branco e vai para a cidade com os irmãos e se envolve com prostitutas guerrilheiras e enfrenta todo tipo de gente em sua jornada para recuperar o amuleto sagrado Muiraquitã das mãos do gigante Piamã. O longa é indicado para maiores de 12 anos, será exibido às 4 horas da tarde, também na Casa Belas Artes.
Pois é, e por último, será exibido o documentário Otelo, o Grande, do diretor Lucas Rossi. Esse documentário narra a história do ator, que foi neto de escravos, escapou da pobreza para forjar uma carreira que rompeu todas as barreiras para um ator negro no Brasil. Trabalhando com cineastas como Orson Welles, Joaquim Pedro de Andrade, Werner Herzog, Júlio Bressani, além de outros, né? Enquanto a mídia se aproveitava das suas polêmicas, Otelo moldou sua própria narrativa e discutiu o racismo que o assombrou por 8 décadas. O documentário indicado para maiores de 12 anos será exibido às 7 da noite lá na Casa Belas Artes, que fica na rua Conselheiro Dantas, 500, na Vila Tibério.
Muito bem, ainda falando de cinema, uma boa notícia: a produtora cultural Oficina Corisco inicia nesta quinta-feira o projeto de cineclube Cine Corisco. A estreia do projeto será a exibição do documentário Andança de Fé, dirigido pelo antropólogo ribeirão-pretano Carlos Alberto Correia Moro e produzido numa parceria entre as produtoras Oficina Corisco e Nave Mãe Filmes, com apoio e financiamento da Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Ribeirão Preto por meio do edital municipal Encantos 2023. O documentário acompanha as atividades da Companhia de Reis Irmãos Adolfo, no período que antecede as tradicionais festas de Santo Reis, né, que ocorrem no dia 6 de janeiro de cada ano em todo o território paulista. A exibição do filme é gratuita, tem classificação livre e acontece às 8 horas da noite na produtora cultural Oficina Corisco. O endereço é aqui pertinho, Rua APA, 1397, na Vila Monte Alegre.
Pois é. Pois é, e com essa boa notícia a gente vai encerrando por aqui o Express Cultura. A gente volta amanhã, 12:30, com mais dicas para você. Obrigada por sua companhia, por sua audiência. Uma excelente tarde para você. Para vocês.
Tchau, tchau, pessoal.
Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti.
Express Cultura.